I'm turning this evening to the letter to the Hebrews, chapter 3 and verse 13.
Eu abro nesta noite na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o título é A Alma Capturada. O engano do pecado. Que expressão! Que expressão impressionante! O pecado é personificado aqui. Ele é quase que colocado como um ser humano. Ele recebe uma mente própria. O engano do pecado. Como se o pecado fosse capaz de armar esquemas, de mentir. Como se a pessoa vivendo em você, como se fosse uma pessoa vivendo dentro de você com os seus próprios planos e agenda e determinação de te capturar, de te derrubar. Este é o termo. É isso que quer dizer aqui o engano do pecado. Eis aqui a coisa impressionante. As pessoas normalmente não pensam duas vezes ou com mais profundidade em algo assim. O engano do pecado? Eu tenho então um inimigo interior operando e trabalhando contra mim e levando-me aonde ele quer que eu vá? Não, eu não consigo entender isso. Eu fui treinado no materialismo. Isso é algo misterioso demais para mim, nós dizemos. O pecado, então, personificado? Mas isso é o que a Bíblia diz. Esta é a linguagem da revelação. É claro que não é apenas o pecado, é aquele por trás do pecado, um tentador pessoal. Numa era materialista, ninguém crê em um tentador pessoal. Ninguém crê nos poderes do mal. Ninguém crê na obra do inimigo das almas, o diabo. Então, ele tem um reino livre. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, tudo que ele quer. Tudo que o agrada. O engano do pecado. Eu gostaria de refletir nisto. Não é um assunto negativo. De certa forma, é um assunto altamente positivo e eu explicarei isso. Aqui, neste versículo 13, nós lemos acerca de endurecimento do coração, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra grega traduzida endureça significa secar-se, ressecar. Essa é a ideia aqui. O pecado é tão enganoso, ele é tão enganoso que ele traz até nós uma perda de toda a sensação ou sentimentos por Deus e por coisas sublimes. Sim, e nós sucumbimos a isso com muita facilidade. Endurecimento. É claro que em algumas circunstâncias nós admiramos um endurecimento de situações. Por exemplo, no exército nós vemos os soldados e às vezes treinando ou então indo para um campo de batalha, eles são colocados em todo tipo de situações duras, difíceis, sendo então pessoas resistentes que conseguem aguentar dificuldades muito bem. Agora, o endurecimento do coração e da alma, não, isso é terrível. Assim, a pessoa perde todo o sentido e o propósito da vida, e da eternidade e de Deus. E é isso que a sociedade e o pecado, em seu engano, está nos treinando a fazer. a perder tudo e a tornarmos-nos materialistas, céticos. Sim, para a maioria das pessoas isso acontece e isso, esse ciclo horrível se completa. Agora, pensemos no engano do pecado. Primeiramente, nós faremos uma definição de pecado. Vocês sabem, na palavra de Deus, o pecado é algo traduzido como errar o alvo. Isso é o que ele significa fundamentalmente, errar o alvo, os padrões de Deus, ficar aquém dos requerimentos e dos padrões de Deus para a vida e para o viver. A Bíblia está cheia de valores morais. Quem nunca ouviu falar dos 10 mandamentos? Os primeiros 4 mandamentos, eu lembro cada um de vocês, são o nosso dever para com Deus. Eles estão ali expostos e são fáceis de entender. 4 mandamentos fáceis de entender. E eles dizem que Deus deve ser amado, agradecido, ele deve ser estudado, que nós devemos obedecê-lo, ter prazer nele, devemos ansiar por ele. O nosso dever para com Deus. Despedaçada, quebrada, descartada. Nós não queremos isso. Nós queremos tudo, tudo que é material para nós. E nós vamos ignorá-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo. Nós somos hostis a ele. Então, temos mais 6 mandamentos para a regulação da sociedade. O nosso comportamento e conduta uns para com os outros. Tantas coisas. Padrões maravilhosos e graças. E nós não queremos essas coisas, nós não cremos nela. E nós não queremos viver de acordo com isso. Então aí há o orgulho, aquele pecado e o amor próprio e mentiras, milhares e milhares e centenas de milhares. E fraude e perda de autocontrole, explosão de temperamento, hostilidade, ódio, fofoca, traição, infidelidade, concupiscência. E assim poderemos continuar. Isso está em toda a raça humana. E cada ofensa é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso. E elas nos separam cada vez mais dele. E Deus odeia essas ofensas e o pecado. Então precisamos definir o que é o pecado, tudo que é contra Deus e que ofende a ele. Mas nós estamos aqui nesta noite para falar um pouco na astúcia do pecado. Quão enganoso o pecado é. É como essa pandemia, por exemplo. Ela ilustra isso tão bem. É uma pandemia. É um vírus. E ainda assim, assim que começa, nós começamos a perceber que há algo extraordinário acerca disso. Parece estar se comportando como se tivesse uma mente e que está em conflito com a raça humana. E uma manifestação é tratada, e então vem uma variante, e vem então mais ataques, e quanto mais se descobre para controlá-lo e ir contra ele, mais surpresas aparecem, e assim continua. E na bondade de Deus, talvez nós iremos começar a conquistá-lo e mantê-lo sob controle. Mas que batalha! Parece ser como um boxeador. Então, que ele se move para lá e para cá. O pecado é muito mais do que isso. O engano do pecado. E se você é um ateu, você nunca considera nenhuma dessas coisas. Por nenhum momento. Então você é uma presa fácil. Você não sabe nada sobre o pecado ou sobre a batalha, a guerra espiritual. Nada disso. Tudo é colocado de lado. Como nós somos ignorantes, então, se nós formos totalmente materialistas? a astúcia do pecado. Então, temos pessoas que dizem o seguinte, no mundo acadêmico, eles dizem: ah, não existe algo como pecado. E isso nos faz pensar naqueles insetos que podem lidar com uma presa muito maior do que eles próprios, ao injetar algum tipo de veneno que é anestésico e letal, e um inseto bem maior do que aquele inseto pequeno, ele fica ali paralisado. Então, aquele inseto é devorado. E assim, a sociedade educada, como nós somos espertos, eles dizem: não existe coisa tal como pecado. Será que você pensa assim? Se você pensa, você é uma vítima total. E o pecado vai fazer de você o que ele quiser. E ele o faz. Então, a insensatez de certos movimentos intelectuais negar algo como pecado, não caiam nessa, não sejam enganados, isso é insensatez, isso é tolice. Agora, vejamos a astúcia do pecado. O que é que o pecado faz, que é tão astuto, que é tão sagaz? Bom, para começar, eu preciso dizer o seguinte: o pecado nos impulsiona. O pecado nos impulsiona. Suponha, por exemplo, que eu seja orgulhoso e eu penso muito bem de mim mesmo. Será que vai ficar aí? Não, não vai. O pecado vai explorar isso em mim. E em pouco tempo, o orgulho vai governar a minha vida e toda decisão que eu fizer será feita para se adequar ao meu orgulho. Ah, como isso vai me afetar? O que as pessoas vão pensar de mim? Como isso vai melhorar a minha reputação? Ou a aparência, ou fama, ou fortuna? Tudo. Tudo então será avaliado e decidido em termos do efeito que ele tem sobre atrair atenção para mim. E essa é que é a astúcia do pecado. Ah, você começa com um pouquinho de orgulho, mas ele então aumenta e é impulsionado a aumentar e aumentar e aumentar. Você se torna então uma pessoa patética nos tentáculos desse pecado. E a mesma coisa, por exemplo, com avareza ou cobiça, não é? Você fixa o seu coração e a sua mente em algo, você não precisa daquilo, alguma coisa luxuosa, alguma coisa bela. Ah, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E você diz: ah, para eu conseguir aquilo, eu vou me esforçar, e você o consegue, mas aí o pecado já te agarrou, já te prendeu. E agora você já está pensando na próxima coisa maior e na próxima coisa melhor. E assim, aquilo que você conseguiu não te satisfaz mais, e você precisa de algo ainda mais. Isso é o pecado, o engano do pecado. Ah, eu vou ficar satisfeito se tão somente eu tiver isso ou fizer aquilo. Não, isso não faz sentido. O pecado te faz continuar e impulsiona você a continuar. Outra coisa, a mentira. Você contou uma mentira. Você contou uma mentira e ela te deixou com a consciência pesada. Mas então, você conta uma outra mentira, aí fica mais fácil. Ah, foi necessário. Eu precisava fazer isso, você disse. Então você conta outra mentira e mente de novo, e de novo, e de novo. E em pouco tempo o pecado então te captura. E você passa a ser um mentiroso inveterado. E você agora é uma pessoa que não consegue mais falar a verdade. O engano do pecado. Você começa e você não percebe que este pecado tinha uma mente própria, uma força própria que iria te impulsionar cada vez mais para o erro. Você não entendia o engano do pecado, a impiedade do pecado. E é o mesmo com tudo mais, o mesmo com a concupiscência, por exemplo. Ah, começou com figuras. Ah, e terminou com adultério. É claro. Era inevitável que isso acontecesse. o engano do pecado. Isso é só um exemplo. E aí temos outra coisa. O pecado, ele diminui a cada um de nós. Ele nos reduz, nos encolhe. Ele nos faz, então, menos que uma pessoa. O pecado tira grandes porções da nossa capacidade de raciocínio. Você já viu que as massas, as pessoas, as multidões assistem na televisão? Talvez até mesmo você. Ah, tem um show passando ali. É só sujeira. É algo baixo, vulgar, vil. Não é nem mesmo engraçado se você analisar mais profundamente. Foi escrito por alguém com um pequeno cérebro e nenhum talento, mas porque essa pessoa não precisava escrever mais nada do que algo tão baixo e vil. E as multidões estão lá rindo e admirando e tão felizes. Mas como que as pessoas tão inteligentes, ficaram tão reduzidas na sua mente, nos seus gostos, para rir de coisas assim? Para achar essas coisas tão patéticas, tão supérfluas, banais e triviais, como algo bom? É o pecado. O pecado, então, prendeu essas pessoas e encolheu as suas mentes e tornou gigantes em pigmeus. O pecado é enganoso. E ele está lá batalhando para te derrubar e para te tornar uma pessoa barata, sem valor, para te reduzir, te diminuir. E agora eu digo algo mais sobre o engano do pecado. Ele te faz incapaz de ver a si mesmo. O pecado, então, tira a visão verdadeira sobre você mesmo. Por exemplo, alguém trai a esposa no casamento. Ele tem uma esposa tão amável, mas ele trai a sua esposa. E isso é algo nojento e terrível. Mas ele também, ele não apenas mente para ela, mas ele fala muitas mentiras. Ah, onde você estava, querido? Ele já tem as mentiras prontas porque ele precisa esconder aquilo. Ah, mas isso é o que o pecado faz. Você diz para essa pessoa, veja você, isso te fez um mentiroso. E ele vai dizer, não é isso. Eu tenho que falar essas coisas para ela, para que ela não se magoe. Você vê o que o pecado faz? Fez com que ele tornasse o seu pecado em uma virtude. Ah, não, eu só minto para ela para guardar e não afetar os sentimentos dela. Não, eu estava apenas preservando os sentimentos dela, essa pessoa diz. Este é o engano do pecado. Muitos anos atrás, eu ouvi um homem que tinha um temperamento explosivo, dizendo assim, ele estava se gabando, dizendo que ele era muito, muito bom e que ele era bom em ter explosões do seu temperamento e depois se desculpar. Mas vejam só, ele, no engano do pecado, ele se tornou uma pessoa boa na mente dele. Viu o que o pecado faz? Nós ampliamos alguns pouquinhos pontos bons que temos e nós não conseguimos ver a pecaminosidade e o perdão que precisamos de Deus e da restauração que nós precisamos e da reconstrução das nossas vidas, algo de que precisamos. Nós não conseguimos ver a nós mesmos como nós somos e o nosso caráter e os nossos problemas e nós ficamos sempre justificando tudo aquilo que fazemos, cada erro que cometemos. Amigos, eu estou dizendo essas coisas apenas para lhes mostrar o engano do pecado e os truques que ele causa em nós. E há também uma outra coisa, eu preciso ser rápido aqui. O pecado parece adequar a sua política de ação ao tipo de pessoa que somos. Ah, pessoas habilitadas, elas são muito tentadas a ter orgulho, pessoas com muita energia e força, elas são muito tentadas à cobiça e ambições de carreira e ambição por poder e assim por diante. Ah, o diabo então ele olha como você é e ele então adapta o tipo de pecados para te atrair e te agarrar e te prender. Até mesmo os seus talentos ele usa para isso. Ah, alguém passou por muitas dificuldades e essa pessoa ficaria tentada facilmente a amargura, ciúmes, inveja, ódio dos outros. Satanás é o arquiteto final do pecado, aquele que dá o engano ao pecado. E eu vou dizer outra coisa que o pecado faz. Ele mantém a sua mente longe dos castigos que virão. O pregador está apenas lendo a Bíblia quando ele diz: o salário do pecado é a morte. Isso deveria nos deixar aterrorizados, mas não. O pecado protege a si mesmo. Ele filtra qualquer informação que seja ameaçadora. Ou ele então encontra estratégias para que não creiamos nessas coisas. Ele desacredita o testemunho dado por alguém, para que você então não leve nada dessas coisas a sério, de que há uma penalidade, um castigo, consequências para o pecado, consequências eternas. Você vê isso na vida constantemente. Por volta do ano de 1960, eu conhecia muito bem um homem que trabalhava como um assistente pessoal de um banqueiro. Um homem que possuía o seu próprio banco, era dono do seu banco. Acho que era mais raro naqueles dias. E esse homem, ele tinha uma riqueza considerável. E de alguma forma, eu não entendo todos os detalhes disso, naquelas épocas em que havia todo tipo de restrições a moedas internacionais, ele tinha a única licença que já havia sido dada naquela época para fazer transações para o Japão. E ele então ganhava milhões, porque todos que conseguiam fazer comércio com o Japão, todo o dinheiro passava pelo banco deste homem. E ele era um grande gastador. Ele tinha cavalos de corrida, ele tinha tantas coisas. Então mudaram-se as regras. E todos os outros tipos de bancos começaram a entrar nesse negócio. E a sua fortuna, então, diminuiu rapidamente. Mas aquele homem que vivia em grande luxo, ele ficou, então, apertado. Mas ele continuou. E ele escondeu. E ele se envolveu em terríveis fraudes por causa disso. E isso, aparentemente, continuou acontecendo por muitos anos. Até que, finalmente, as leis o pegaram e ele foi preso. E o seu banco foi fechado. E tudo, e ele precisou sofrer as consequências. Mas aquele homem que trabalhava como seu assistente pessoal não percebia, ninguém que trabalhava para aquele homem percebia o quanto a situação estava terrível e que o desastre estava perto de chegar. De alguma forma ele não viu. Bom, ele provavelmente viu isso vindo, mas de alguma forma ele conseguiu deixar de lado esse futuro terrível que viria e continuar vivendo como se tudo fosse continuar bem. E é isso que o pecado faz conosco. Nós não somos donos de bancos, nós não somos milionários, mas as consequências do pecado. O pecado nos faz parar de pensar nas consequências e nós dizemos: ah, não vai ter um dia de juízo, não vai haver um dia de prestação de contas, não haverá um dia em que eu terei que pagar um preço por tantos pecados contra Deus. Não. E eu apenas apresentarei um último ponto agora. O pecado sempre convence o pecador de que ele está no comando. Assim como o alcoólatra que não sabe. Aquele alcoólatra está numa situação terrível e ele está em negação. E ele não aceita que ele é um viciado. Assim como aquele banqueiro. Ele já estava falido em terrível problema, mas ainda assim ele recusava-se a acreditar. E é o mesmo acontece conosco. O pecado diz: você está sob controle de tudo, não se preocupe. Sim, você tem um mau temperamento, mas você está sob controle, você sabe quando parar. Sim, você está mexendo com coisas terríveis, mas não chame isso de concupiscência, de imoralidade. Você está sob controle, você sabe quando parar. Não, você não sabe. O engano do pecado já convenceu você de que você está em controle, você pode controlar as coisas, você acha. Mas não, você não pode. Você vai ser um perdedor. O pecado vai te derrubar, endurecer o seu coração, te levar eternamente para longe de Deus, naufragar a sua vida, te trazer muitas misérias na vida e vai te deixar reduzido a uma vida estreita, secular e materialista, e você nunca conhecerá a Deus. E este será então o triunfo do engano do pecado. Mas Cristo, como Cristo é diferente, como ele é honesto, verdadeiro, benigno. O pecado destrói, mas Cristo constrói e reconstrói vidas. A honestidade do Evangelho, desde o começo da Bíblia, lá temos as grandes profecias de que Cristo viria. Lá estão as grandes afirmações que nos falam sobre a queda do homem e a terrível situação do homem e aquilo que Deus então faria e a obra da redenção. Na Bíblia temos o registro de Cristo vindo ao mundo, sofrendo e morrendo por pecadores na cruz do Calvário, tomando sobre ele mesmo o castigo do nosso pecado em nosso lugar, porque Deus não pode simplesmente perdoar pecados. O pecado precisa ser castigado. E o próprio Deus veio e tomou sobre ele mesmo o castigo em Cristo, a morte expiatória e substitutiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui na palavra de Deus essas coisas: a conversão, o chamado de Deus. Vinde, arrependei-vos, confiai em Cristo. Tenha uma nova vida e uma vida espiritual e comunhão com Deus e uma vida eterna, uma cidadania eterna nos céus. Na Bíblia temos Cristo que vai manter, que vai cumprir as suas promessas e vai te transformar, reconstruir e atrair você para ele mesmo. Como Cristo é diferente. O pecado é enganoso. Ele é invencível sem Cristo, destrutivo, desfigurante e custa caro em dinheiro, em anos, em emoções. Mas Cristo não, nada além de graça, benignidade, amor e salvação gratuita. E aqui temos o apelo deste versículo antes: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não deixe que o pecado te engane, amigo. Hoje vá até Cristo, o único Salvador. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para nós, estende o teu braço para nós, salva almas, restaura-nos, manifesta o teu amor e opera em nossos corações e leva-nos à glória. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.